Olá, pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast do Chá das 5 Literatura. Quem está aqui com a gente hoje é o Mário. Seja bem-vindo, Mário.
Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado, Lívia, pela recepção.
O Mário já participou aqui com a gente no episódio 78, quando a gente falou do Dorian Gray, do Oscar Wilde. E o livro que a gente escolheu falar hoje é Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1861, do grande Machado de Assis. Mas vamos contar, né, para o pessoal por que a gente decidiu falar sobre esse livro agora, Mário.
Vamos lá, então. É um livro que acho que a maioria das pessoas tem contato hoje em dia a partir do vestibular, né? Então está na maioria das listas aí, né? O pessoal acaba, as bancas acabam pedindo esse livro como forma de avaliar os alunos, né? Eu também li quando muito jovem, né? Acho que você também, né, Lívia? E hoje, com certeza, a gente tem uma visão um pouquinho diferente aí desse livro que ele representa pra gente, né? Acredito que a gente escolheu ele devido à importância dos temas que a gente tem aqui, né? A gente tem muitos temas sendo tratados, mas, assim, esses temas estão sendo, talvez, denunciados, né? E acho que esse é o maior motivo pelo qual a gente escolheu esse livro, né?
E acho também que eu li essa última edição que saiu e, né, acho que na contracapa eles estão, por que que esse livro virou um sucesso de novo, né? A gente estava até comentando que ele foi traduzido pro inglês e esgotou, né, nas vendas. E eu acho que é interessante porque são outros cânones da literatura que ler e falar, pô, isso aqui é incrível, isso aqui é uma obra de arte, né? A Susan Sontag, um monte de gente aí que leu e fez essa indicação, né? O Philip Roth e tal. Então, eu acho que tem, assim... isso é uma longa discussão, sempre acontece, sobre a gente ler os clássicos muito jovens na escola, né? Assim, e às vezes a gente não tem maturidade nem bagagem, né? Não só esse livro, mas outros, né, do Machado. Assim, hoje eu vou lendo e faço tanto de citação, tanto de referência a outras obras, a outros autores. Às vezes a gente perde essa dimensão quando a gente é mais jovem, né? Até sim, uma bagagem mesmo, né?
Com certeza. Eu sempre digo que hoje reler os clássicos para mim é sempre uma nova aventura. Claro que reler um livro já é uma nova aventura por si, mas quando você tem essa visão mais madura, né, em relação à obra, acho que isso com certeza enriquece muito mais a sua leitura. Bom, como você mencionou, o livro teve foi traduzido, né, à língua inglesa. Ele também foi esgotado aí nas vendas, né? Então é bem importante a gente mencionar isso aqui, né, para ver que Machado acabou furando a bolha brasileira, indo para outros lugares aí do mundo também, né? Ele tem duas traduções dos títulos que são bem, assim, bem legais. Uma é literal, Memórias Póstumas de Brás Cubas sendo traduzida. E a outra ficou como o epitáfio de um pequeno
loser.
Winner. Um pequeno vencedor, né?
Ah, tá. Olha, eu que tô pensando, é porque eu fiquei com a ideia fixa, né? De que ele é um perdedor.
De que ele é um perdedor, exatamente.
E eu confesso que eu achei melhor esse título. Tem mais a ver, e aí eu acho que é um negócio legal da tradução, entende? Tudo bem, né? Existem decisões de tradução, ou se faz muito ao que é o original, ou tipo a essência da obra. E esse segundo eu acho que é a essência da obra.
Também concordo, é a essência da obra e fica muito claro, né? E eu acho que o leitor de língua inglesa, ele vai se deparar justamente com essa grande ironia, né? Ele vai pegar e falar, nossa, Small Winner, provavelmente deve ser, né, alguma pessoa muito importante, de renome, né? E aí ele vai, as primeiras páginas, ele já vai percebendo como não, a gente falou de um loser, na verdade, né? Eu ia mencionar, inclusive, que tem a resenha em inglês dele no YouTube, depois você pode deixar o link, né, pro pessoal assistir, porque eu acho muito interessante ter essa outra visão, não tão centrada como a nossa do Brasil, analisando uma obra brasileira, né? E outras pessoas falando também sobre, né?
Exato, é isso. Bom, então vamos lá, então. Mário, você quer fazer um ajuntado aí da história como um todo? São muitas memórias, né? Então não tem como a gente resumir, mas assim, qual que é o mote, né? Esse fio, né?
Bom, acho difícil tentar resumir uma obra tão grandiosa, mas vamos lá, vamos sentar. A gente tem a história aí desse homem, né? Desse homem normal, comum, banal, que vai contar pra gente as histórias dele. Mas ele vai fazer isso de uma forma não linear e não muito comum. porque ele se coloca justamente, ele morre primeiro para depois contar essas histórias para a gente. Então é bem comum em outros livros a gente ter memórias sendo contadas a partir de um narrador vivo, mas ele não, ele já no começo do livro se coloca como defunto autor e faz essa diferença do autor defunto para o defunto autor, que é muito importante para delimitar ali como o livro vai ser narrado para a gente, né? E ele justamente faz isso para delimitar a forma e também para contar para a gente que essas memórias vão vindo dele de forma não linear, né? Então a gente vai experienciar a vida dele, assim, desde a infância até os últimos dias, e ele vai contando um pouquinho para a gente dessa história, né? E aí vai se desenvolvendo em vários casos e coisas que vão acontecendo, né?
É, e o fato de não ser linear, né? Ah, já é uma coisa legal da narrativa, né? Porque já é no momento da morte, assim, ele no leito, então, gente, vou contar para você. Não, mas vamos voltar lá atrás, no dia que começou, né? Então, e assim, tem um pouco de enfado em contar as próprias memórias. É claro que tem uma coisa que é comum de autobiografia, que é isso, você não é nem aumentar os eventos, né? Mas, assim, existe uma romantização de memórias, mas veja só, ele acabou de morrer. Então, é esse tempo muito rápido, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, é muito enfado. Eu senti um pouco, assim, muito enfado contando as próprias memórias, assim. Por que é isso, quando a gente fala do Small Winner, né? É uma vida comum, é um personagem comum que cresceu crendo que estava destinado a grandes coisas, mas à medida que ele vai contando, coisas que não, ele não deu certo em nada, né? Ele não tentou nada, ele viveu uma existência sem fazer nada, e aí você vai tendo essa compreensão, assim, de que ele é essa pessoa comum, né?
Sim, mas eu acredito que essa coisa desse pensamento grandioso vem muito do pai dele, né, Lívia? Porque o pai dele tinha grandes planos para ele, queria que ele fosse político, uma pessoa importante, casada, com filhos. Ele acaba percebendo que o filho, conforme vai crescendo, vai se dando aí pra vida, né?
É um bosta, né? É, assim, eu acho que é isso. Era... Porque, por exemplo, ele volta para contar sobre os avós. E aí, quando você volta atrás, não eram pessoas grandes. Só que aí eles decidem trocar de nome e tudo mais. Então, já tem um pouco esse passado, que eu acho que é um pouco a coisa da elite, de você decidir ser grande. E é isso, assim, vai falar que tem toda uma linhagem, tem anos que nossos pais fazem isso, nossos ancestrais. Então, eu acho que já é uma crítica aí, assim, meio ironizando isso, né?
Sim, com certeza.
Eu acho que tem um episódio da infância dele que é importante. Ele era claramente mimado, mas que ele fala que ele tinha o Prudêncio, que era um escravizado, e ele ficava montando, né, nessa criança também, né, assim, da mesma idade ambos, aparentemente, né? Então eu acho que aí também tem um pouco isso de como que era uma coisa bestializada, né, com os escravizados, né?
Exatamente, uma coisa animalizada, né? Em certo momento, em alguma memória, né? Porque cada capítulo aí do livro ele vai misturando as memórias conforme elas vão chegando para ele, né? Para o defunto autor. Tem um momento que ele conta que ele montava nele, andava nele como se fosse um cavalo, né? E no, acho que na adaptação isso fica bem mais claro e bem mais medonho também, né? Porque quando você olha uma criança branca em cima de uma criança preta e ele, você vê que os dois são crianças, estão na mesma idade, isso me deixou assim, tanto quanto incomodado.
Não, e tem foto, né, desses eventos, né? Historicamente tem fotos disso. Então, eu acho que quando você vê, fica mais claro o que era esse país, né? Escravocrata e tudo. Então, ele era essa criança mimada, né? Assim, e que usava de violência, que era normalizado. Então, ele cresceu dessa forma, né?
Sim, exatamente.
E a mãe ficava tentando ensinar ele a rezar, aquelas coisas assim que é assim a base dessa sociedade brasileira, né, no Império e tudo, que é isso, essa família de bem, aí religiosa e tudo, e escravocrata, né, assim, a gente tem um pacotinho todo ali. Por isso que eu estou insistindo nessa coisa de bem, porque é uma família comum, mas era a elite, né, essa é a elite do país ali, né, e é.
Sim. E eu acho legal mencionar também que, apesar das tentativas da mãe de torná-lo, né, nossa, um menino muito assim, dedicado à religião, ele sempre era visto como uma peste, né? Então ele estava sempre aprontando. Acho que um dos episódios mais engraçados da infância é quando eles estão no jantar e aí ele vê o Dr. Vilaça, né, beijando uma outra mulher, e aí ele sai contando para todo mundo no jantar e todo mundo fica com uma cara de espanto, né? Ou seja, ali já demonstra pra gente muito dessa coisa muito hipócrita que acontecia ali, né? E esse Dr. Vilaça, inclusive, era um grande homem, ele ficava recitando poemas, né? Ele fazia glosas, né? Então ele estava sempre ali com suas falas muito bonitas, ele sempre se colocava nessa posição, mas atrás das cortinas ele estava sendo, enfim, vivendo aí um romance um tanto quanto proibido, né?
E acho que aí também tem uma coisa do deboche, né? Assim, todo mundo sentado na mesa esperando comer e o homem recitando lá poemas. E aí mostra, assim, o enfado da cena, ele criança doido pra comer sobremesa, sabe? Assim, tipo assim, todo mundo assim, ah, nossa, que bom, né? Essa pessoa aí. Então, acho que isso é uma coisa que é... Enfim, isso é muito de Machado de Assis, né? Essa coisa da ironia, né? E isso, essa cena é ótima. A gente falou que não era uma narrativa linear, né? Quando ele está no leito de morte... Ele vê uma mulher entrando, que é a Virgília, né? E o nome não é por acaso, né? Mas o... E aí ele fala, não vou contar a história dela agora. E por isso ele volta nas memórias da infância. Mas eu adoro essa parte que ele tem um delírio. Porque aí ele se vê montado num hipopótamo e tudo mais, e vai percorrendo como se fosse a história, né? Ele chega até o início... da história, da criação, né? Ele conversa com a natureza, ela fala, ah, pode me chamar de Pandora e tudo. Eu amo essa parte, eu acho ela incrível.
Mas se eu não me engano, na adaptação, a Mãe Natureza é a Virgília, não é?
Sim, a mesma atriz. Sim, sim. E aí, ele vai vendo toda a história acontecendo, né, diante dos olhos dele e o futuro, isso é muito legal. Porque aí, ele, assim, ele está tendo um delírio, mas ao mesmo tempo, é... o início de um narrador contando história, entendeu? Assim, por mais que ele diga que não é alienar, não, tudo tem um início e ele volta no início da criação, né? No início da experiência humana e tudo mais, né? E isso eu acho muito legal, eu achei... E acho que a adaptação fez muito bem, assim. É um filme monótono, não vou mentir, é monótono, mas ele... conseguiu adaptar bem o livro, eu acho. E essa parte do delírio, né, da conversa com a natureza, eu achei muito legal. Então, ele tem esse momento e para depois ele começar a contar suas histórias e tudo. E por que que ele está no leito, né? Porque ele teve uma pneumonia e tudo mais. E aí, por que que ele teve essa pneumonia, né? Abrir as janelas e tudo mais. Aí eu acho que a gente pode entrar no emplastro.
Bom, após esse delírio, né, ele vai contar pra gente um pouquinho também da ideia fixa que ele tinha, né, que era um emplastro, que ele gostaria de curar a humanidade das suas melancolias e tristezas. E daí já vem meu incômodo com a personagem, né, porque ele se coloca nessa posição de... Ele é tão poderoso, sabe, ele pode tanto que ele vai curar os outros dos seus males, sabe? Mas enfim. E aí vem a grande ironia, né, que ele quer curar hipocondríacos, pessoas que estão ali tomando remédios, né, que recorrem às drogas como forma de amenizar as suas dores, né, justamente com uma outra medicação. Mas por que essa é mais importante? Porque justamente levaria o nome dele, né, seria um emplastro de Brás Cubas, né?
Isso.
Muito bem.
Não, isso de você falar de... É um remédio para curar de outros remédios. Né, assim, tem isso. E ele fica... Essa coisa da ideia fixa é importante, porque ele fica, né, muito pensando nisso o tempo todo. E ele já está no final da vida, com mais de 60 anos. E aí, nessa de abrir as janelas, ele fala, né, pega um vento e pronto, cai doente e tudo mais. Só que quando a gente pensa no livro todo e tudo que ele tentou fazer, é claramente uma pessoa que nunca fez nada, e aí no final, não, isso aqui vai dar certo e tudo mais. Então, acho que era assim, era uma outra tentativa de fazer alguma coisa, porque literalmente tudo que ele tentou não foi pra frente.
Sim. Acho que a gente pode mencionar também que tudo que ele tentou, tanto que o pai colocava para ele como uma proposta, né, também não deu certo, mas também tudo aquilo que ele tentava também não ia muito para frente, né? Então chega um certo momento ali que ele começa a fazer algumas tentativas, né, nos romances, na vida de, né, inclusive nos estudos, né, e parece que nunca funciona muito para ele, né?
E quando a gente tá falando que nada deu certo, você falou bem, até relacionamentos, não é só da política ou trabalho, não, assim, nada, né? E eu acho interessante pensar isso como um retrato dessa pessoa que nasce num berço de dinheiro e tudo mais, e o destino tá feito, mas se você não faz as coisas, não tá feito, né? Eu acho que é um pouco isso. E quando se faz, é gente medíocre, né? Eu acho que é um pouco essa crítica aí, né? que é isso, assim, ah, você devia tentar política. Não porque você estudou para isso, ou porque... Não, porque assim, eu tenho amigos lá e fulano, a gente vai no jantar, vai conversar com ele. Então, assim, esse é um retrato, assim, muito importante que ele descreve ali, né? E com muita ironia, porque ele mostra que todo mundo é muito débil ali, né? Ao fazer a política e tudo mais.
E aí vem aquilo também que a gente estava comentando lá no começo, né? Que a gente precisa de um tempo, né? De maturidade, né? Para compreender a obra, né? E ele vai mencionar grandes figuras da história que tiveram também suas ideias fixas, né? Cláudio, imperador de Roma, Sêneca, o filósofo, inclusive o Vitor Hugo, o autor, né? Então, cada uma dessas pessoas, ele vai mencionar suas ideias fixas, o porquê que eles tiveram essas ideias, né? E ele também se coloca nesse lugar, né? Ele se compara com as pessoas.
Tipo, então, veja assim, como somos iguais.
Exato. Isso é muito estranho, porque assim, cara, você não é ninguém. E aí você vai se comparar justamente com essas grandes figuras, né?
Tipo, se justificando, olha, os gênios, eles têm ideia fixa, assim como eu, né? É exatamente, é o lugar que, como você colocou no início, o pai tinha grandes sonhos para ele, mas ele cresceu com essa... acreditando nisso também, né? Talvez por isso o não esforço, né? Não tinha esforço dele da parte de para nada, né? Mas ele se coloca entre os gênios.
E aí, eu acho que isso também tem uma grande parte na nossa sociedade até os dias de hoje, que são homens de ego inflado, né? Então, assim, a gente tem muitas pessoas que se acham incríveis por aí na vida, né? E, na verdade, quando você olha, assim, mais a fundo, são brascubas.
Ah, bom, é só homem, né? É isso, é só homem.
Só homem, exatamente.
É. Por exemplo, né, quando a gente falou dos estudos, na verdade, o pai dele obriga ele a ir para Portugal para poder afastar ele de um romance que a gente vai voltar depois, né, nos romances dele. Mas tem uma frase para mim que ilustra muito. Ele acaba de estudar lá, sempre assim, bem várzea, né? E ele fala assim, direito não deve ser uma coisa muito boa, porque se até eu consigo ser doutor nisso, então para mim, sim. Isso foi... Essa constatação, eu acho que é a grande ironia, né? Assim, pô, se até eu, no mínimo esforço, conseguir, qualquer um vai fazer isso aqui, né? E aí, depois, ele acaba, fica viajando, né, pela Europa e tudo mais, né, essa vida aí de um brasileiro de elite daquela época. Ele só retorna ao Brasil porque a mãe tá para morrer, né?
Sim, acho interessante mencionar também que na adaptação mostra essas viagens dele, né, e justamente falando de romance, mas que a gente volta em breve, cada país que ele passou é representado por uma mulher.
É.
E aí na adaptação vai mostrando uma mulher da Espanha, uma mulher da França, enfim, eu achei isso assim, o cúmulo, né, porque... É como se ele estivesse reduzindo também essas nações justamente ao fato de que, nossa, estou aqui para paquerar mulheres, pegar mulheres, e é isso. E basicamente foi uma vida de várzea, né?
É o cúmulo, mas é o que é ele. Ah, a França eu conheci com o Marie, Roma eu conheci com fulana, né, assim?
Sim.
Mas o meu ponto é que a elite ainda... produz esse tipo de pessoa, né? Que é isso, você é destinado a ser grande e tudo. Então, temos vários exemplos na TV, temos vários exemplos no jornalismo, temos vários exemplos aí da elite que a gente poderia pensar isso. Então, nisso, eu acho que é uma crítica que é constante, né? À nossa sociedade, eu acho. Não tem que só ir no 19, achar que isso é uma circunstância bem circunscrita ali. Não é, não.
Ele consegue, né, se despedir da mãe uma vez que ele retorna para o Brasil, né? Mas aí ele acaba por vivenciar um luto, né, no seu retorno. E é quando ele decide ir para Tijuca, onde outras coisas acontecem, né?
Isso. É, e o Rio dessa época, né, Tijuca, é tipo um sítio, é longe. É, né, ele estava retirado da vida social.
Sim, com certeza.
Na verdade é isso.
E aí eu acho que ele busca uma característica da natureza, né? De estar em contato com essa natureza, porque de fato era uma chácara, né? Que ele menciona, que os pais tinham. Então ele tenta de fato estar ali em contato com a natureza, né? Para ele viver esse luto da mãe também, que também tinha grandes vontades para ele. E ele acaba, né, aí tendo que conviver com o pai também ali, em um certo momento, né?
Na verdade, o pai dele tira ele desse retiro, né? Que ele chega dizendo que você tem que se casar e você tem que se tornar um político. Ele não pode ser um ou outro. Não, todo político tem que ser casado. Que é isso, né? O do homem de família, o cidadão de bem, né? Tem que ter uma esposa e tudo mais, né? Então tem um combo todo que ele tinha que cumprir como normas da sociedade, né? Assim, uma coisa que fica o tempo todo. O episódio que você falou que é o mais engraçado da infância, é isso. É porque tem as normas sociais. Todo mundo sabe do caso, mas ninguém vai falar. Aí chega a criança, pô, os dois estão se beijando lá, né? Então, assim, tem uma questão aí de que é uma sociedade hipócrita também, né? Esses costumes, todo mundo sabe dos casos, das traições, mas a gente tem que manter, né?
assim, hoje olhando assim, esses momentos de discussões, eu vejo o quanto que eu, pessoa, teria preguiça de conviver em meios assim, porque realmente só quem nasce num lugar como esse e aprende esses costumes para viver essa vida, porque pessoas normais como eu e você, a gente não se adaptaria muito bem, não.
A gente nem estaria lá.
A gente nem estaria lá, exatamente. Ou se não, estaríamos os servindo, enfim, de alguma outra forma, né?
É, e se estivéssemos, seríamos conformados, não sei. Assim, conformados desde criança, se tornar isso, que é ele.
Uhum.
É esse personagem, ele foi feito para ser dessa forma, entendeu? Assim, eu não sei, assim, né, não existe o si na história, mas assim, é uma construção e você vai se adequando àquilo ali, né? Eu acho.
Acho importante a gente mencionar os romances também, né? Antes dele ir para Portugal para se formar em direito, para se formar não, né? Para receber o título de direito, porque se formar aí tem um sentido muito de eu me esforcei para conseguir isso e ele não, né?
Sim.
E ele tem a primeira paixão dele, né? Que é justamente o motivo pelo qual o pai dele o obriga a ir a Portugal estudar, né? Tentando distanciar dessa realidade que ele vivia, né? Inclusive, na adaptação, assim, é muito engraçada a parte que eles pegam o Brás pelos braços, assim, falam, chega, chega, agora você vai levar a vida a sério, você é um homem sério, sabe? Tentando dar um empurrãozinho ali pra ele, né? Mas ele descreve sempre a Marcela, né? Que foi essa primeira paixão, foi o primeiro beijo dele. Mas a Marcela tem algumas peculiaridades, né?
Sim. É uma mulher mais velha, e também a gente vai entrar nessa questão dos jovens, né? Que vão ser iniciados pelas mulheres mais velhas, e isso era tido como uma coisa normal, né? E tudo mais. E ele gastando muito dinheiro, né? Pra comprá-la, né? Assim, dando joias e tudo mais, né?
E ela se fazendo de difícil, falando, não, Brás, não me compre com seu dinheiro, né? Isso pra mim não vale nada. E, na verdade, ela fazendo isso justamente pra que ele dê as joias pra ela, né? E, inclusive, chega um momento que o dinheiro que o pai dava pra ele já não dava mais, né? Ele teve que fazer um empréstimo pra continuar nesse amor, né? Porque, aparentemente, tinha uma manutenção muito alta, né?
Mas aqui, Marcela é ótima.
Sim, eu acho que a Marcela é ótima, porque ela...
Assim, ela tava na dela, ele que foi atrás dela, ele viu ela passando uma vez e ficou interessado, né, assim, ela tava na dela. E, enfim, ela recebia outros caras também, né, então assim...
Sim, tanto que ele menciona, né, o fato de que ela tinha uma outra paixão num outro homem, né, e ele fica meio ciumado, né, ele tenta se questionar o papel dele nisso tudo, né, e aí depois ele divide em duas partes, né, que são as fases consular, que ela dividiu seu coração com esse outro homem, acho que era Xavier o nome dele, e depois para a parte cesariana, na qual o Brás dominava completamente o coração dela, mas na verdade dominava por conta dos réis que ele dava para ela, né.
Exatamente.
Aí, no fim, ele até menciona, né? Eu acho que pra mim essa é a frase que muito marca o livro, assim, no sentido dos amores, que ela o amou somente por 15 meses e 11 contos de réis. E aí eu queria te perguntar pra você, pela adaptação, pela narração do livro, você não acha que essa mulher tava num bordel?
Não sei.
Porque na adaptação
ser.
Você vê homens entrando e saindo todas
Isso.
as horas, né? Homens
Sim.
ali que estão indo e vindo. Então, pra mim, eu acho que esse 11 contos de réis...
E ela era estrangeira, né?
Ela era estrangeira, exatamente. Isso ficou muito claro pra mim que se você era uma mulher branca, né? Porque ela era uma mulher branca.
Uhum.
E não tava casada, não tava numa...
Mais pobre, né?
Mais pobre.
Deu a entender.
Estava pra você, né?
Exato, exatamente. Então, e aí a gente volta nisso, né, do senhorzinho ter que ser iniciado, né, e tudo mais, só que ele extrapolou e ficava gastando todo o dinheiro ao pai, não vai rolar, né, e aí mandou ele embora. Ele até chega a chamar ela, né, para ir com ele para Portugal, e aí ela decide não ir e tudo mais, né. Quando ele retorna, ele encontra com ela por acaso. E aí eu acho que é um negócio do narrador também, tipo assim, tá vendo? Não quis ir comigo, olha aí, tá com a cara, como é que fala? Bexigas. Tipo assim, ela ficou doente, né? Claramente ela ficou doente, envelheceu muito e tudo mais, né? E ele era muito jovem, ela já era mais velha, então obviamente é o próprio tempo, né? Fazendo, mas enfim, ele encontra com ela por acaso numa loja lá pra trocar o vidro do relógio dele, né? E aí eu vi a narrativa do tipo assim, tá vendo? Olha, você não quis ir comigo, viu? Ficou aí, olha o que aconteceu, né? Meio assim, nesse sentido.
E de fato, na adaptação, mostra ela mais velha e também mostra ela colocando à venda as joias que ele deu para ela. Ou seja,
Maravilhosa Sônia Braga.
sim. E aí ela estava basicamente assim, uma mulher em decadência, mais velha, né? Enfim. E aí ela manda, inclusive, um escravizado lá buscar um novo vidro para ele, para ele retornar depois de pegar o relógio, enfim. Mas eu acho bem legal como a adaptação demonstrou isso, né? De que ele voltou um homem doutor e ela ali velha, acabada, na lojinha, sabe? E assim, a região também que mostra ali onde ela estava, né? Era uma região mais pobre. Você vê pessoas escravizadas justamente nas ruas, você vê gente brigando, enfim. Eu acho que ficou bem claro ali o lugar que a Marcelo conseguiu ocupar naquela sociedade, né?
Sim, esse foi o primeiro romance dele.
Sim, mas aí vem os outros. Ou o outro, né? Eu diria com letra maiúscula, né?
É, não, aí a gente volta na Tijuca.
Sim.
Porque enquanto ele está lá no retiro, sofrendo e tudo mais, tem uma vizinha, que é uma vizinha que dá a entender que é gente de menor, classe social, mas que ficava transitando ali junto da família dele. Então, quando essa vizinha vê ele, ela insiste muito, né, na presença dele, até que ele conhece a filha dela, né? A
Eugênia,
Eugênia, exato.
a filha de Dona Eusébia.
Exato. Jovem, né? Bem mais jovem. Acho que tinha 16 anos, não é?
Isso, 16 anos, ele já estava com. Eu não falo a idade dele, né? Mas ele dá a entender que é mais velho, né?
É, porque ele já tinha formado e tudo mais. Mas, enfim, ele começa esse namorinho até que um dia eles estão andando pelo jardim e ele nota que ela tá meio mancando. Não, você tá rindo aí porque ele é uma pessoa horrível. Eu tô falando, ele é uma
Ele é
pessoa
uma pessoa
horrível.
horrível.
Ele é uma pessoa horrível, porque ele repete várias vezes, né? E aí ele pergunta: ah, você se machucou e tudo? A mãe fica em silêncio. Aí ele: não, sou coxa desde o nascimento. Ele até oferece, na adaptação, ele oferece, né, bengala para ela e tudo, né? E aí fica como se ele estivesse pensando: tão linda e coxa, coxa, tão linda. Não, é um lixo, é um lixão.
Isso na adaptação ficou muito engraçado. O tanto que ele chama ela de coxa, eu assim, eu
A
ri.
repetição, né? Infinita, sim.
Sim. Eu ri, mas com a mão na consciência, tá?
Sei.
Mas enfim, eu achei muito assim, a demonstração de que ele queria justamente uma pessoa que fosse tudo aquilo que ela entregava, mas tinha um defeitinho ali que é como se anulasse ela completamente, né? Porque,
É,
ela.
não.
E ele ficava nessa dualidade, né? Nossa, bonita, mas coxa. Nossa, olha como os olhos são bonitos. Ah, mas ela é coxa. E, enfim, é meio trágico essa parte.
É, e é o que pesa na decisão, porque quando o pai dele chega: ó, então, tem que virar político e casar, né? Ele pensa nem duas vezes, assim: ah, que pena, bonita, mas coxa, e vai embora, né? Que eu acho que é um traço comum, assim, do 19. A gente vê esses romances das meninas que apaixonam por esses caras e eles desaparecem, né? A Jane Austen tem, nossa, tem inúmeras personagens desse jeito. Mas, então, eu acho que isso é um tema recorrente também, né? Do homem que se aproveita e depois vai embora, gente. É isso que ele fez. Na verdade, é isso que ele fez com ela. Porque eu acho que o lance é isso, para divertir, para não sei o quê, todas as mulheres. Tanto que a Marcela, que era uma prostituída, a Eugênia, que é do interior. Tipo isso, uma menina do interior. Só que para casar, não. Tem que ser na cidade, tem que ser filha de fulano, tem que ser, entendeu? Eu acho que tem uma coisa que começa aí, que é quando ele conhece a Virgília. Inclusive, o pai fala: olha, ela chama Virgília e tudo mais. E aí eles vão se conhecer e realmente ele apaixona por ela, né? A primeira vez que ele vê ela.
Sim.
E ela também, né? Mas assim, ele é o narrador, então nunca saberemos.
Eu acho que desde o primeiro encontro dos dois tem uma tensão sexual muito forte. E na adaptação isso fica mais claro também, como eles se olham, como eles
Sim.
trocam as carícias, enfim.
É, só que é isso, né? Então, assim, ele viraria deputado e se casaria com ela. Mas surge aí um outro personagem, né? O
Lobo Neves.
Lobo Neves.
Isso, e ele acaba casando com ela, né, e prometendo que ela se tornaria marquesa, né? E aí o pai do Brás acaba ficando indignado também com esse romance que foi a intenção maior dele, né? Não deu certo porque Virgílio acaba se casando com o Lobo Neves e ele fica muito indignado, né? Falando num capítulo específico que chama Um Cubas, e na adaptação também ficou muito engraçado como ele fica indignado com o Brás, né? Dizendo, ah, Um Cubas, como que isso poderia ter acontecido com Um Cubas? Nós que somos tão, né? E aí dá a entender que justamente nós que somos essa grandeza em família, tá acontecendo isso com a gente, com você, meu filho, sabe?
E é a inversão, né? É o homem que abandona, é o homem que decide. Como assim? Né? Assim, mesmo que o pai dela que tenha decidido, né? Decidiu por ela, tudo bem, mas da perspectiva dos Cubas, né? Nossa, como assim? E ele morre depois, o pai, né? Mas assim, mostra muito interessante o adoecimento dele vindo junto com essa decepção, né? Isso foi um golpe muito forte para ele, né? Na vida pública, né? Assim, nosso filho dele foi preterido. Mas é isso, o pai não conseguia enxergar que era um nada o filho, né?
Acho que ele colocou tanto na cabeça que o filho seria grande, que ele seria o próximo, sei lá, o próximo Henrique VIII, que realmente não acabou se decepcionando e morrendo de amargura.
Bom, Virgília casa com o Lobo Neves, mas nada impediu, né? Eles continuam tendo um caso, que a gente volta aí na coisa dessa sociedade, né? Sim. Eles continuam sendo amantes e tudo mais, né?
Bom, esses já eram os exemplos que o Brás vivia vivenciando, né? Ele via pessoas, crianças se beijando que não poderiam, em tese, estar se beijando, né? E aí, acho que isso se repetiu na vida adulta dele, né? Na qual ele, homem solteiro, vai acabar se movendo com essa mulher casada e com o Lobo Neves, que tem certa importância também, né? Porque ele não é um homem qualquer, né? Ele tem certa importância, certo renome ali naquela sociedade, né?
Mas que, assim, é claro, a gente está ouvindo o narrador contar, né? Mas que parece que era um homem tolo, assim, também. Não percebeu a tempo a traição, né? Até ter sido alertado. Ele tinha suspeitas, ele começa a suspeitar, já é tarde, né? Quando ele está suspeitando, né? Então dá a ideia de um pouco desse homem tolo, que fez muita confiança nele, assim, né? Assim.
Ele tinha uma amizade com o Brás também, né? Então ele meio que depositava ali a confiança nele. Mas eu não sei, sinceramente, como que um homem não percebe, né? Eu acho que uma cena que ficou clara pra mim o quão besta era o Lobo Neves era da adaptação, quando eles estão num jantar, num baile. E aí ele tá lá com a Virgília sentada do lado dele, ele tá fumando e jogando ali uma mesa só de homens. E aí ele vira pra ela e fala assim... ela chama ele pra dançar, mas ele não tá muito afim, porque ele tá jogando isso com os amigos. E ele vai lá e simplesmente doa ela pro Brás e fala assim, ah, dance com ele, vai lá valsar com ele. E a valsa, a gente sabe que é uma dança mais íntima, que, né, uma coisa que tem o toque no corpo, né, ou seja...
Não, e tinha uma etiqueta, nossa, ele dançou 3 músicas comigo, nossa, ele dançou 2, isso já era interesse, né, assim...
Exato.
É, o teatro do 19 tem muito isso, né, então assim... Por isso estou dizendo, até aí eu acho que ele era tolo. Ele confiava, assim, numa civilidade ali. Não acho que ele percebeu, né? E, novamente, era um político. Então, assim, a gente está falando dessa classe política do país, sabe? Eu acho que aí que é a coisa legal do Machado também. Tipo, olha, esses homens que estão decidindo aqui a política do país.
Exatamente, homens que estavam ali jogando cartas de baralho e fumando
Ai, depois eles arrumam uma casinha, né, pra eles continuarem se encontrando e tudo, convencem uma antiga empregada da Virgília, né, a morar lá e tudo, né, que ela fica com muito drama de consciência, mas depois ele dá 5.000 contos de réis pra ela, ela tá bom, 5 contos, né, de réis, ela tá bom, né, então ele sempre precifica, né, a ação das pessoas, né, o cara que chorou a morte dele no enterro, ah, nossa, esse que está chorando muito, é um grande amigo, e também os 20 contos que eu dei pra ele também, contam muito, então, assim, tem sempre essa precificação das pessoas, né, da dedicação ou do afeto, né.
Sim, com certeza. Inclusive, as relações dele eram baseadas nisso. Né? Uhum. Em todo momento ele está contando as moedas de prata, os réis dele, enfim. E de vez em quando, tem até um episódio, um momento que ele...
O do cavalo. Eu lembrei dele aqui agora.
Que ele dá uma moeda e se confunde, não é? Nossa.
Isso, e que ele acha que é muito dinheiro. Assim, do acidente, do cara ter salvado ele, até o fim ele vai diminuindo a quantia.
Sim.
Perde o valor. Nossa, que ódio. Esse episódio eu fiquei com ódio.
Verdade. E é muito
engraçado. Mas que demonstra isso, assim, não, ele não valoriza nada quando é para os outros, entendeu? Então, assim, ele precifica a vida, porque isso é a única coisa que ele tem, dinheiro.
Sim, é a única coisa que ele pode passar adiante também.
Quando o pai morre, vai dividir a herança com a irmã, né? Eles brigam.
Sim.
Né? Então, assim, é bem essa classe, né?
Exato. E é bem engraçado também esse episódio da divisão da herança, né? Porque eles ficam ali discutindo, e aí tem o marido da irmã dele também que tá no meio, né? E aí ele começa a dar uns pitacos também, falar de como eles não deveriam brigar, supostamente, mas com certeza é o interesse dele ali também, né? Porque ele era uma pessoa muito envolvida ali no meio político e das pessoas,
Isso que eu ia falar também, novamente, o marido era um político, né? Então era uma família que transitava ali, né? Então era óbvio que Brás Cubas teria de ser alguém como esses homens aí, né?
sim, com certeza. E acho engraçado mencionar também que você falou da empregada da Virgília, né? Que ela aceita o dinheiro para receber eles e tal. Mas tem um pezinho na consciência dela ali, né? De início. Ela fica meio relutante, mas o dinheiro, né? Mais uma vez se provando que compra em muitas situações, né? Inclusive o silêncio dela.
Mas é uma personagem interessante, né? Filha de padre. Então já, né, assim, vem de uma vida difícil. A mãe era costureira, eu acho. Então, assim, pobre. E o Brás, e aí é isso, assim. Eu não sei o nome que vocês querem dar para isso. Mas ele fala: nossa, por que trazer tal criatura ao mundo para sofrer isso tudo que sofre? Né? Essa vida de misérias e tudo. Entende? Assim, com a análise dele, assim, dá ódio, porque, assim, nossa, não tem essa vida que eu tenho, sabe? Não, então por que uma pessoa dessa nasce, sabe?
E falando em análise também, acho que uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo da obra, assim, perpassa por todos os momentos, é assim, a gente já tem um narrador que está ali que não é enviesado, né? Porque ele está contando as próprias memórias. Mas
Certo.
parece que como a experiência dele em relação às coisas me parece um tanto quanto exagerada às vezes, sabe? Eu acho que ele está sempre vivenciando assim, nossa, isso aqui como você diz, o fato dele diminuir também é algo exagerado para mim, porque às vezes a pessoa merecia mais, ou enfim, ele avaliou que aquela situação ali não cabia. Enfim, acho que esse momento assim dele da gente ler essas memórias, eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar também, né, com o um pezinho atrás, desconfiando sempre, mas principalmente porque esse defunto autor está contando para a gente uma história que a partir da experiência dele, a gente está tentando reviver e julgar as situações também, né? Então, acaba que a gente está bastante enviesado pela visão dele.
É, e acho que tem uma outra questão dessa de classes sociais e pobreza, quando ele reencontra o Quincas Borba, né? Enfim, um personagem que ele já tinha conhecido antes, só que ele está claramente um mendigo, né? Aconteceu um reveses e ficou pobre. E aí ele fala, né, assim, enfim, no final ele dá um dinheiro para ele, tudo. E aí ele fala: ah, tem muito mais de onde esse saiu. Aí o Quincas Borba: é mesmo? Sim, trabalhando. Ou você. Né? Porque é isso, assim, né? Não é a classe dele que tem que trabalhar, né? São os outros que têm que trabalhar, né? Então tem um orgulho de classe aí que é essa pessoa que é herdeira, né? O Brás Cubas é um herdeiro. E a gente vê isso, né? Esse discurso de herdeiro que se diz trabalhar ou que fica falando que as pessoas não querem trabalhar. O que você conhece do trabalho, meu amigo? Né? Então, assim, esse encontro é muito bom por isso, assim, né? A gente consegue identificar várias pessoinhas ali.
Me lembrou daquele cara, gente, eu esqueci o nome dele, acho que é Primo Rico. Nossa, eu tenho ódio
Nossa.
dessa pessoa. Ele disse que não sei que. Ai, não lembro direito qual era o tweet, mas ele falava alguma coisa que as pessoas não há fome que aguente tantas horas de trabalho, algo
Ah,
assim.
foi mesmo, foi mesmo.
Nossa, foi terrível essa fala,
Então,
sabe?
exato.
Enfim, para quem a gente que é trabalhador, a gente sabe o quanto custa para a gente trabalhar, enfim, tentar sobreviver na vida sem ser herdeiro, né?
É. E o
Então,
Quincas Borba, ele é um outro personagem que ele abre uma portinha para um outro empreendimento do Brás Cubas, que também, claro, não vai dar certo, né?
É bem engraçado ali na parte que eles se encontram, né? Ele inclusive ele se aproxima do Brás para dar um abraço nele, né? Ele pede esse momento, né? Posso te abraçar? E ele toma o relógio do Brás, né? Isso é que ele percebe. E aí mais para frente o Brás Cubas acaba percebendo que está sem o relógio ali, que ele havia tomado o relógio dele. E mais para frente esse relógio reaparece, né? Não é o mesmo, segundo a carta dele, né? Mas ele coloca ali para gente que ele está devolvendo como uma forma de, né? Pedir desculpas, que não é o mesmo relógio, mas que é igual ao outro, né? Enfim.
É porque ele recebe uma herança em Minas, né? E aí ele volta a ser rico, né? Como ele fala: ah, voltar a comer batatas, né? Porque isso, ele estava passando fome, né? O Quincas Borba.
Sim, e aí acho que abriu um pouco também o precedente para ele falar da filosofia dele, né? O humanitismo, né? E, eu acho engraçado o
É
livro.
ótimo, é lógico, mas
É
isso é
assim.
uma, mas é uma sátira, né? As filosofias do tempo, né?
E o pior, assim, para mim, que ele, eu acho que ele tenta se colocar nesse papel de filósofo, se comparando. Não há uma comparação direta, mas tem algum momento que o Brás menciona Aristóteles, né? Ele vai mencionando alguns filósofos. Eu acho que ele tenta, assim, de alguma forma, ele coloca o Quincas nesse lugar, sabe? De, nossa, esse homem, como ele pensa, como ele fala. E ele acaba sendo comprado por essa ideia também, né? Então, o Quincas, ele vende para ele a ideia de que o humanitismo é a nova. É o que a gente deve ter,
Filosofia,
né? É a nova filosofia,
é o que
né?
explica o mundo, né? Que explica os homens, todos eles ficam filosofando, mas é vazio. É isso que eu acho que é o legal do Machado de Assis. Tipo assim, escrevendo 4 volumes sobre isso, depois ele joga tudo fora, né? Assim, mas assim, eu acho que é um pouco dessa filosofia vazia que eles estão fazendo, mas eles estão muito cheios de si e achando que eles estão realmente assim, nossa, fazendo um verdadeiro exercício filosófico que vai assim mudar tudo, sabe?
E eu acho legal perceber também que ele queima esses livros justamente porque ele já tá beirando a loucura, né? Ele já começa a delirar ali, ele também sofre um delírio, né? Tanto que eles chamam. Como que chama aquela
Um
pessoa?
alienista.
Um alienista, isso.
É ótima essa visita do
Eles chamam um
alienista.
alienista. Assim, hoje já seria internação para os dois, né?
Ele chama o alienista, ele chega na casa do Brás Cubas. Então, seu amigo está com problema. O quê, meu amigo? Ah, você também? Não, eu também teria, né? A conclusão é que todos nós temos. É muito
Tá todo
bom.
mundo mal,
Essa
né?
passagem é maravilhosa.
Bom, acho que o Machado, ele também, ele quase que inaugura um tema muito comum hoje, né, que é o spin-off das séries. E aí ele tem um romance intitulado Quincas Borba, que provavelmente vai contar a história dele. Eu não li ainda, você já leu?
É, o Quincas Borba eu li, estava no vestibular da USP antes da pandemia, eu li.
Então, ele diz no livro aqui, Memórias Póstumas do Brás Cubas, que ele não vai se ater a contar a história do Quincas Borba, né? Mas basicamente acho que ele pensou assim, nossa, acho que pode render um livro, por que
Esse
não?
personagem merece.
Esse personagem merece, não? Ele era tão filósofo, né? Vamos dar esse espaço para ele. E também ele abre espaço para um conto que depois é publicado sozinho também, esse conto, que é quase uma mini novela, né? Do alienista. Enfim, então fica a dica para vocês do Quincas Borba, né? Para quem quiser se aventurar mais nas filosofias do humanitismo aí, conhecer um pouco mais a história dessa figura. Eu pretendo ler também futuramente, quem sabe, né? Eu não tenho uma nova experiência aí com o Quincas. E ele justamente reaparece, né? Depois, em certo momento, ele aparece com novas roupas. Aí ele vai descrever como essas roupas já não representavam mais aquele homem que ele conhecia, que ele viu lá na praça, né, que roubou o relógio dele. Mas tem alguns hábitos do Quintas que demonstram ali de onde ele veio, né? Porque
Exato.
conforme ele vai falando da filosofia para o Brás, enquanto eles estão sentados à mesa de jantar, ele vai devorando uma coxa de frango. E essa coxa ele devora com tanta, sabe, com tanta vontade. E o Brás, ele fica meio assim, né? Tipo, nossa. Ele está fazendo isso, ele está me contando tudo isso, mas ao mesmo tempo está devorando isso aqui. E aí, eu acho que isso demonstra um pouco dos costumes que ele tinha, da fome que ele passou. E aí ele exemplifica também na adaptação com a batata. Ele fala, tá vendo essa batata aqui, né? Tudo que a gente tem é a vida e é a possibilidade de viver, né? Mas é tudo meio vazio, como você mencionou, né? Não tem muito uma metodologia ali, né, para essa filosofia.
É porque eu acho que ao mesmo tempo, como ele, Brás Cubas, se igualou a Vitor Hugo lá no início, a grandes escritores, ao escrever as próprias memórias, o Quincas está se igualando aqui aos grandes filósofos, né? Assim. E é isso, assim. Assim como Brás Cubas nunca foi para frente, assim, não foi para frente o humanitismo. E eu acho que, claro, é uma crítica do Machado de Assis, mas novamente são esses homens comuns, né? Assim, não tem grandes feitos, né? Então, assim, por isso que ambos eram amigos, assim, parceiros na mediocridade ali, sabe?
É, exatamente, acho que ele correspondia muito às expectativas do Brás, né? Bom, acho que a gente pode mencionar um pouco também da Virgília, né, que eventualmente nesses romances acaba engravidando, né? E o Brás, ele se coloca nessa posição de pai. Só que eu acho que ele fica muito mais feliz do que a Virgília em
Eu
relação a
também
isso.
acho. É.
principalmente por conta do peso que ela sabe que teria isso se fossem descobertos, né? Engravidada de um homem que não faz, fora do casamento, enfim, isso seria muito, assim, muito ruim para ela, né? Provavelmente ela seria apedrejada, né?
Não. Ela faria que fosse filho do Lobo Neves. Por quê? Porque depois que ele suspeita, assim, do romance dos dois, ele começa a olhar torto pro Nhonhô, que é o filho.
Uhum. Sim.
Que aí lembra também do Dom Casmurro, né? Que começa a achar que o menino não é filho dele mais, tudo. Então eu acho que ela faria, tipo, ah, vai ser filho dele, entendeu? Assim, que no caso seria o Brás Cubas, o pai mesmo, né? E ele começa a conversar com a criança, né? Na barriga e tudo mais, né? Mas também perde o filho, né? Assim, a criança não nasce e tudo mais, né? E eu acho como você, Virgília ficou aliviada.
Sim, mas eu acho que o mais interessante dessa gravidez é como o Brás, ele estava repetindo a história do pai, né? Porque ele começa a fazer grandes feitos e planos para o filho que nem nasceu ainda.
Exatamente.
Que é descrito como um feto que estava lá ainda na barriga da Virgília. E aí ele coloca ele nessa posição do tipo, nossa, meu filho, você será grande, você fará grandes feitos. Ele até ele começa a descrever, né? Ele fala padre e mais algumas outras profissões, né? Enfim, acho que é um momento assim que a Virgília realmente dá um alívio nela, saber que, tipo, nossa, não vai acontecer, não vou ter que mentir, não vou ter que me colocar nessa posição, né?
E o Lobo Neves, por algum momento, começa a desconfiar, né? Teve um dia que ele aparece na casinha que eles tinham colocado em tudo. Então, ali ele começa a desconfiança. Depois ele recebe uma carta, né? Escrita, essas cartinhas anônimas denunciam. Eu adoro cartinhas anônimas denunciando relacionamentos. Então, a relação fica estremecida, né? E aí, nesse meio do caminho, tem um fato, né? O Lobo Neves seria nomeado governador de província, né? Ia para o norte. E aí, até então, ele era amigo de Brás Cubas e ele iria como secretário. Tipo, é isso, o casal levando um amante. Assim, perfeito, né? Assim, é um deboche também. Só que como a nomeação saiu no dia 13, ele era supersticioso e tudo e não topou. E aí é muito interessante, porque depois que já tem essa suspeita e, enfim, né? Assim, a cartinha e tudo... Ele é nomeado novamente, e aí de fato ele vai, né? Eles vão para o norte, e a nomeação é no dia 31, né? Uma coisa assim. E aí que eles desfazem mesmo esse relacionamento, né? Mas por isso, porque ela foi embora, né?
Sim, mas a vontade mesmo do Brás era matar o Lobo Neves, né? Ele descreve isso, na adaptação fica muito claro. Nesse episódio que você menciona que ele vai lá na casinha, né? Na adaptação, inclusive, tem até uma cena que ele acaba tentando enforcar ali, né, o Lobo Neves, mas aí eu acho isso fantástico também. Aí o defunto autor vem, separa os dois, faz essa metalinguagem, conversa com o telespectador também ali, sabe? É bem legal essa parte. Mas esse romance acaba por terminar, mas eles se comunicam ainda, né? Porque ela manda as cartas para a casa do Dona Eusébia e ele tem notícias dela, né? E ele também, o Brás, ele meio que começa a pedir ao universo que não desse certo para que ele fosse também, né? Porque acho que ele não estaria muito feliz com essa situação, ainda mais em outro lugar, né? Numa posição que ele estaria politicamente ativo também, né?
E durante esse momento que ele está ausente, não é nem no momento que está ausente, durante essa coisa da vida política, ele acha que ele se torna deputado, né, aos 50 anos de idade. Então, assim, é isso, assim, uma coisa que o pai dele tinha pensado e tudo mais, né? Mas, assim, é pífia, né, a participação dele. É muito engraçado, assim, você vai lendo e a adaptação fez isso muito bem, né? Uma proposta de mudar o tamanho do barrete dos soldados. É maravilhoso. Do tipo assim, sabe? Você não tem proposta nenhuma. Você não está discutindo nada da política real, né? E aí, assim, mostra o enfado do espaço do debate público, sabe? Mostra como a política estava sendo feita por homens débeis, né? Então, ali, assim, é uma ironia fina mesmo, assim, a essa... E aí é ele, né? Assim, aí o Quincas fala assim, excelente discurso, excelente discurso. É isso, né? Os dois na sua mediocridade ali se alimentando, né?
Exatamente, eles têm que se confirmar para que eles possam existir, né? Mas é bem legal essa parte mesmo que ele se torna esse político, porque eu acho que ele estava ali, nesse momento, fazendo o desejo do pai, né? Ele não estava necessariamente por ele, porque ele queria que o nome dele tivesse de alguma forma ali sendo visto,
notado. Ocupar o tempo, né?
Ocupar o tempo, porque ele realmente, né? é uma pessoa muito, eu diria, como ociosa. Acho legal também, Lívia, que conforme eu estava assistindo a adaptação aqui em casa, né, eu estava junto com o Igor, meu namorado, e aí a gente estava assistindo e ele, assim, quase chegando no final, ele vira para mim e fala: olha, eu entendo a história, acho legal, acho bacana, mas eu não entendo a importância. Eu tive que pausar o filme e explicar a importância justamente para ele, né? Porque a importância está justamente nisso, né? Não na história do homem branco, mas de como essa narrativa se constrói como uma forma de denúncia daquilo, né? E aí a gente acabou rindo bastante, né? Foi um momento assim que eu me diverti, porque realmente, se a gente parar para olhar assim o superficial da obra, a gente vai olhar e vai falar assim: nossa, o que tem a história de um cara que vive um romance e nada dá certo para ele? Nada, né?
É. E ao mesmo tempo, através da vida de um personagem comum, você está vendo ali os estratos sociais, você está vendo as conformações sociais de uma época, né? Todas essas críticas, né? Então, acho que isso que é a coisa grande do livro, assim, né? Dos clássicos, né? Se a gente for pensar. É isso, é uma vida de uma pessoa ordinária, mas o que que você tira disso ali? Você tira as ideias de casamento, as ideias de masculinidade, né? Tudo, né? Você vai pensando um monte de questões aí próprias do tempo. E também as continuidades, né? Umas permanências aí, que a gente está o tempo todo aqui batendo a elite e tudo mais, né? Essas grandes ideias que as pessoas fazem dos filhos, porque tem dinheiro. Então, assim, isso é uma coisa que você falou: ah, agora que ele vai ter o próprio filho, ele está fazendo a mesma coisa que fez com o pai, né?
Uhum.
E é isso, ele não era um grande homem. O pai também não era. Por que que o filho... Entendeu? Assim, tem uma questão que vai se passando aí, né? Por isso que o final é incrível. Quando ele está morto e fala: ah, mas pelo menos, né, eu não...
Ah, isso, no capítulo final, que chama de negativas, né, ou das negativas, ele fala que justamente ele não transmitiu o legado da nossa miséria a nenhuma criatura, né?
Exato.
Fica muito claro aí que, de alguma forma, ele ficou satisfeito, né?
Não, e eu acho que não é falar assim: ah, ele tinha consciência que ele era tipo isso. Não, no sentido de tipo assim: não, depois disso tudo, sabe? Que bom que eu não passei nada disso pra frente. Essa questão do herdeiro, o herdeiro homem, entendeu? Assim, que é pra contradizer também, nossa, esse tanto de famílias aí da elite, sabe? Que bom que não vai pra frente, isso aí não vai continuar, sabe? Então acho que é uma coisa que é ótimo pra fechar também, né, o romance, né?
Sim, com certeza. Acho importante a gente mencionar também que, antes do falecimento dele, ele tenta ainda se juntar a... Pra mim, aquilo lá tinha a cara de um credo. Junto com o Cotrim, né, que é o esposo da Sabina, irmã dele. Ele se junta, né, a essa ordem, né, que fazia o bem pelos outros.
Ah, é.
E aí ele fala que não vai contar muito disso, não, mas vai saber o que ele fez, né? Ou não fez nada, né?
Mas, que é o voto, né? O voto, você não pode contar o que você tá fazendo, né?
Ele falou que fez muitas coisas boas, né? Mas a gente não tem como, não tem acesso a essas memórias.
Não, e é alguém que dá tanta importância aos detalhes, né? Assim, as memórias de infância, tudo, assim. E essas daí, olha, não, o decoro não posso contar e tudo. E é isso, como você falou, diz ele que fez, né? Assim, às vezes nem isso, né?
Às vezes nem isso, exatamente.
É. Mas eu acho que a importância, né, e a grandeza do texto é isso, né? E fora a construção dos capítulos, que é maravilhosa. Diálogo de Caim e Abel. É um monte de pontinho. Diálogo de Eva com Adão. É um monte de pontinho, né? Ele vai fazendo essas interseções com a história e tudo mais. Mas eu acho que a própria construção dos capítulos é fantástica. Não, esse aqui não merece um capítulo. Não, esse aqui eu vou terminar aqui porque merece um capítulo. É muito incrível, né? E às vezes um capítulo é 3 linhas.
Sim. E eu ia mencionar no começo, quando você falou da escolha do livro, que esse livro é perfeito para quem não tem muito tempo para ler, porque você pode ler capítulos assim com calma, né? Cada dia uma memória, enfim, porque
sim,
no máximo tem 1, 2, 3 páginas cada capítulo. E também para quem tem um pouquinho de dificuldade com a atenção, porque você pode voltar a reler. É uma coisa muito, eu diria que é fácil ler esse livro, no sentido de não ser um livro desgastante, de você sentar e ter que ler longas linhas, longos parágrafos, né? Não, não é esse tipo de proposta aqui, né? E ele também menciona, né, em alguns capítulos, ele fala: ah, esse capítulo é triste, mas ele merece um capítulo. Ah, esse é feliz, então vou contar a parte feliz, né? E ele conversa muito com o leitor também, né? Então a gente tem essa metalinguagem o tempo todo dele falando: olha, leitor, aconteceu isso por conta disso, de vez em quando ele até coloca a culpa no leitor, né?
Não, eu ia falar isso agora, mas isso é a culpa sua que esperou isso desse livro. Ele não é, exatamente, muito bom.
Muito engraçado isso. E eu, assim, é um livro que traz algumas sensações nesse sentido, né? Porque você. É muito estranho, você tá conversando com um autor, né? Ou seja, ele tá falando ali pra você diretamente, ele tá falando das suas expectativas em relação ao livro, te culpando também, né? Porque ele tá escrevendo isso pra alguém, pra que ele seja lido, né? De fato, né? Então.
É, assim, a gente foi conversando ao longo, assim, falando sobre a gente ter lido muito jovem e tudo, né? Mas você comentou aí que reler clássicos e tudo, né? Eu penso que quando a gente lê com 16 anos, a gente aprende alguma coisa do livro, né? Quando a gente lê depois, a gente aprende outra, né? Então, assim, ok, naquela época eu li por obrigação no colégio, e olha que eu sempre fui muito leitora. Mas, assim, foi difícil uma leitura. Eu lembro de depois ter que assistir o filme, tudo, todas essas questões, né? Mas eu acho que é uma indicação, assim, pelo teor das críticas, né? Elas estão lá presentes ainda. E é isso, né? O que é ler o Machado de Assis nos anos 2000? O que é ler um Machado de Assis nos anos 80? O que é ler um Machado de Assis 2024? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a gente sempre vai incentivar, né? E acho que pelo tom da nossa discussão aqui, a gente indica essa leitura, né, Mário?
Sim, com certeza. Acho que é uma leitura que acaba ressoando aí nos anos e vai continuar, né? Ela conseguiu furar uma bolha também do Brasil, né? Saiu daqui, atingiu outros públicos.
Uhum.
Acho que é uma obra, assim, que nos traz muito a ser discutido em relação à nossa realidade, aquilo que poderia ser, né? Aquilo que não é também. Acho que Machado fez um ótimo trabalho com esse livro. Gosto também muito das outras obras dele, mas esse aqui está com certeza um dos favoritos, me diverti muito nesse livro.
Bom, eu acho que é isso, então. Vou agradecer ao Mário por ter topado aí novamente este episódio que estamos retomando o podcast, né? Agradecer pelas observações e tudo, e a gente ficava comentando, né? Nossa, muito irônico isso, nossa, muito. Ao longo, né, da nossa leitura aí do mês, a gente ia trocando mensagens, né? Porque isso é diferente ler agora, né? Eu mesmo tenho uma outra bagagem desses clássicos que ele fica citando aí, né? E aí você saca, ah, é por isso que ele tá dizendo isso. Ah, tem uma menção dele ao Hamlet que é ótimo. Navio ou não navio? Subir no navio. Sabe, assim, que é isso, assim, é a apropriação do clássico para um ridículo, assim. Então, tem muitas coisas que depois você vai pegando, depois que você tem acesso, né, a outras leituras, né? Então, acho que sempre vai ser uma indicação.
Sim, com certeza. Eu lembro, inclusive, de dois livros de memórias, assim, grandes da minha vida, que são Memórias Falcões do Brás Cubas, que eu li na adolescência, e também Memórias de um Sargento de Milícia. E eu lembro que, assim, foi terrível ler aquilo na adolescência. Mas hoje eu reli, eu fiz questão de reler, e eu me diverti muito. Eu não achei um livro incrível nem nada, mas assim, é um livro que nos traz certo divertimento, porque, assim, a maturidade faz com que a gente avalie aquilo de uma forma diferente, né? Então fica a dica para o pessoal aí dos ouvintes do podcast. Recomendamos muito a leitura de Memórias Póstumas.
E de Machado de Assis no geral, né?
É, e de Machado de Assis no geral. Pessoal, também fica a dica para vocês, de quem quiser fazer a leitura acompanhando o audiobook, né? Ele está em domínio público no YouTube, né? É uma leitura muito boa, né? Eu não sei o nome da autora, pode ser da leitora, né? Não sei o nome da leitora, mas é uma leitura que eu acompanhei, me senti muito, muito bem fazendo essa leitura junto com o livro. Mas eu percebi que a edição que a pessoa lê, ela tem algumas supressões, né? Então, tanto de frases, de parágrafos, então acabou que de vez em quando eu até fiquei confuso, né? Falei assim, nossa, mas peraí, essa parte não tá aqui no livro, né? E que bom que eu fiz esse trabalho, né? Porque a gente consegue avaliar, né, justamente como o autor depois, né? Porque tem uma menção aqui na edição que eu tenho, que o próprio autor, ele vai delimitar isso, né? Falar que ele fez alguns cortes necessários, mas que dependendo da edição que vocês lerem, vocês vão ter acesso ou não, né? Mas as edições que são publicadas hoje são baseadas na última revisão do autor, né? Então, isso é importante.
Ótimo. Bom, então, novamente, obrigada, Mário. As portas do nosso podcastinho estão sempre abertas para a sua participação.
Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu e façam uma boa leitura de Machado.
Isso. Então, gente, quem chegou até aqui, obrigada. Sigam nas nossas redes, comentem. Vamos discutir aí sobre este livro. E é isso. Até mais.
Tchau.